Está no ar Ecos da Liberdade, na vanguarda da verdade, da fé e do amor, com os ouvintes, o pastor Isaí Marcelo Hort.
Cumprimentos, ouvintes Ecos da Liberdade, dou bem-vindo a todos vocês para esse programa. Você que escuta nas rádios, você que talvez está ouvindo pela internet, seja bem-vindo. E eu desejo que possamos contribuir com o seu crescimento espiritual através deste programa, através dessa continuação de um tema que nós estivemos já tratando em outros programas. Se você gostaria de pegar toda a sequência, você pode acessar o nosso site www.ecosdaliberdade.com.br. Lá também você vai encontrar outras mensagens, livros, artigos, cultos ao vivo, onde você pode estar acompanhando todo o ensinamento que a equipe pastoral aqui de Marechal Cândido Rondon está proporcionando e disponibilizando aí no site. Hoje, como falei, é a sequência do tema Família Abençoada e nós queremos começar a concluir esse tema, principalmente agora olhando para o Novo Testamento. No Antigo Testamento já vimos várias dicas muito práticas, onde Deus coloca princípios de como a bênção de geração em geração deve ser passada. Sem tomar muito tempo recapitulando aquilo que nós ouvimos em outro programa, queremos analisar a situação de que todos os ensinamentos do Antigo Testamento, que eram bastante rigorosos, bastante recheados de detalhes, de algum ponto de vista poderia-se quase pensar de que todas as leis fossem quase que impossíveis de cumprir. Como viveria então uma pessoa que realmente iria encarnar aquela lei? Você já imaginou isso? Eu creio que era um grande desejo dos fariseus, um grande desejo dos sacerdotes, dos escribas, de todos aqueles que lidavam com as leis do Senhor. Eu gostaria de ver alguém que colocasse em prática, que vivenciasse tudo isso que nós estamos lendo aqui na Torá, aqui na lei, como diziam os hebreus do povo de Deus. E é aí que Deus deu um passo gigantesco em toda a sua forma de ensinamento e de doutrinamento do seu povo. Nós vemos em João capítulo 1, versículo 14, o seguinte versículo: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Portanto, tudo aquilo que era teórico no Antigo Testamento tornou-se vida e exemplo vivo através de Jesus Cristo. Ele literalmente vivia as verdades bíblicas para que todos enxergassem, sem mesmo fazer uma leitura textual dos textos bíblicos. Você pode imaginar? Alguém que nunca conheceu a Bíblia, alguém que nunca leu sequer um livro do Antigo Testamento, ao observar a vida de Cristo, a maneira com que ele lidava com as pessoas e as coisas, fazia com que ele lesse a lei do Senhor através da vida de Cristo. O que tem isso a ver com a família abençoada? Quero que você entenda hoje qual é o desejo de Deus, qual a forma que Deus espera hoje que a lei do Senhor seja conhecida para as próximas gerações.
Salvarei dos seus pecados.
1 João capítulo 1, versículo 1 diz assim: ouvimos e vimos com os nossos olhos, as nossas mãos apalparam. Sabe o que João está falando aqui, todo emocionado a respeito de Cristo, a respeito do divino, daquilo que veio dos céus? Ele diz assim: nós podíamos ouvir com os ouvidos, nós podíamos ver com os olhos e as nossas mãos puderam pegar nele, no exemplo daquilo que vem de Deus. Nós podemos observar a grande mudança na história. Aquele Deus que antes falava na montanha, lá longe, através de Moisés, distante do povo, aquela voz que somente Moisés ouvia, de repente aquele Deus que era desconhecido visualmente tornou-se visível aos olhos dos homens, pôde ser ouvido pelos ouvidos humanos através de Cristo. Nós vemos que Jesus foi a personificação do divino visível para as pessoas que viveram através dele. E tem um versículo muito desafiador para nós todos, que é Colossenses capítulo 1, versículo 26 e 27. Diz assim: o mistério que estava oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado entre os santos. Este quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério. E olha só qual que é o mistério. O mistério é que Cristo em vocês é a esperança da glória. Pare para pensar, qual que é a esperança de Deus para todos nós? Qual que é a esperança de bênção que os céus têm para este mundo, para esses lares, para as nossas famílias? A esperança é que Cristo esteja em nós. Conectando isso com o que acabei de falar na introdução, Jesus Cristo foi um exemplo daquilo que o Pai desejou que fosse realidade através da lei. Jesus Cristo foi palpável, foi um exemplo. E a esperança de Deus é que nós tenhamos Cristo dentro de nós e através de nossa vida sejamos o mesmo exemplo que Cristo foi para a humanidade na época. Podemos quase dizer que a religião cristã, ela é muito mais uma religião de vida do que somente de palavra escrita. Jesus Cristo mesmo não escreveu nada. Os apóstolos escreveram e relataram como ele vivia. O primeiro objetivo e principal de Cristo foi deixar um exemplo vivo na memória de todos os discípulos. E foi esse exemplo vivo que foi se transmitindo de geração em geração. E se nós queremos que a nossa família seja abençoada, então temos que tomar esta realidade para nós pessoalmente. Psicólogos e psiquiatras sempre voltaram a afirmar em todas as épocas que crianças aprendem através do exemplo. E a nossa juventude, os nossos adolescentes continuam com o mesmo desejo, a mesma carência de enxergar através de um exemplo vivo, o que é Jesus Cristo, Pai? Como vive Jesus Cristo? Quem foi esse homem? E o desejo de Deus é que esse Cristo esteja lá dentro de nós, vivendo esse exemplo durante todos os dias. Como está a juventude hoje em dia? Esses dias ouvi lideranças da juventude moderna falando que os jovens, como nunca, estão atentos para aquilo que é verdadeiro, observando muito se aquilo que os líderes falam sai do coração, é de verdade ou é somente um discurso propagandeiro, um discurso querendo conquistar votos. Os jovens, os adolescentes, estão olhando para aquilo que é puro, para aquilo que é cativante. Líderes estão falando que mais do que nunca a juventude está procurando uma liderança não autoritária, mas sim uma liderança próxima, que esteja olhando olho no olho com eles, pessoas que lhes valorizam, que andam com eles, que sentem o que eles sentem, conversam com eles, tiram suas dúvidas, pessoas que estão interessadas mais nos sentimentos dos jovens e das crianças do que somente de que eles sigam as nossas regras. Mais do que nunca se procura um exemplo como Jesus, do que um ditador de regras como Moisés foi na montanha. Nossa geração procura alguém que anda com eles como Cristo andou com os discípulos. Eis o grande segredo de família abençoada do Novo Testamento: Cristo em nós, a esperança da glória. Não vamos nos enganar de que jovens e adolescentes e crianças não conseguem cheirar a falsidade que muitas vezes transpira nos poros dos adultos. Quando vão à igreja de uma maneira disfarçada, cumprindo uma regra fria, sem sentir emoção em seu coração pela presença de Deus, os jovens estão cheirando, as crianças estão cheirando um ar de falsidade. Quando os pais talvez olham a lista da missa e procuram qual é a mais curta, qual vai terminar antes, para então escolher, você acha que os filhos não estão cheirando o pouco desejo por Deus? Será que eles não estão percebendo que sai muito dos nossos lábios, mas pouco do nosso coração? A juventude está cheirando, eles estão percebendo o que está saindo do fundo da nossa alma. E se queremos que as próximas gerações sejam abençoadas, então eles precisam cheirar o amor de Cristo no fundo de nossa alma. Precisamos viver, precisamos deixá-los apalpar em nós a presença de Cristo. Que grande desafio, sim! Mas não existe outra forma de nós ensinarmos o que foi Jesus se nós também não vivermos aquilo que estamos ensinando. 1 João 1:1, repito, ouvimos e vimos com os nossos olhos, as nossas mãos apalparam. Será que a próxima geração vai apalpar Cristo quando apalpar o seu pai? Será que abraçará Cristo quando abraçar a sua mãe? Será que verá Jesus Cristo nos exemplos dos negócios, da família? Será que eles verão a Cristo quando os tios estiverem dividindo herança com os seus pais? Será que a próxima geração estará vendo Cristo quando os pais estiverem resolvendo um problema familiar? E eu quero começar a concluir esse tema dizendo o seguinte para nós, que os filhos estão lendo a Bíblia que nós vivemos. Assim como Jesus Cristo não foi um que ficou recitando somente versos do Antigo Testamento, mas ele os colocou em prática e vivenciou realmente o perdão, o amor e a caridade em sua vida, assim os filhos, ao lerem a nossa Bíblia diária, que é a nossa conduta, devem ler aquilo que se encontra na vida de Cristo. Mas qual é a Bíblia que muitos filhos estão lendo na vida dos pais? Eu escrevi aqui alguns versículos que muitos filhos estão lendo na vida dos pais. Não são versículos que estão na Bíblia, lá na Bíblia Sagrada, naquele livro preto, mas são versículos que estão escritos no dia a dia dos pais. Sabe quais são esses versículos? Por exemplo, ame a Deus, mas faça a cara feia sempre que tiver que ir à igreja. Seja honesto, mas se for lucrativo, abra exceções. Para falar mal da visita, espere primeiro ela ir embora, depois pode. Ame a Deus, mas não a ponto de dar o dízimo. Diga que ama a família, mas nunca tenha tempo para ela. Olha só, esses são os versículos que muitos filhos estão lendo na vida dos pais. O trabalho e o hobby vêm sempre em primeiro lugar. O importante é ter dinheiro e aparecer bem perante a sociedade. Com as pessoas de fora, seja respeitoso, mas em casa você pode gritar e brigar. Quando chegar atrasado a um compromisso, conte uma mentirinha. Faça sempre com que o outro pareça ser o culpado. E olha esse último versículo aqui que eu escolhi, que é um grande versículo que muitos filhos, infelizmente, estão lendo na, entre aspas, Bíblia da vida dos pais. Nunca demonstre arrependimento quando perceber que cometeu um erro. Pergunto aqui para finalizar, qual é o evangelho, qual é a Bíblia que as próximas gerações estão lendo em nossa vida? Esse último nunca demonstre arrependimento, tem sido realidade na vida de muitos pais que depois estão clamando para que os filhos se arrependam dos seus pecados e volte para o caminho do Senhor. Mas eu lhes digo, como os filhos vão conhecer arrependimento? Como nós vamos desejar que os filhos se arrependam, se eles talvez vão dizer, eu nunca vi arrependimento na vida do meu pai? O que é essa palavra? O que significa arrependimento? Temos que entender que a referência de conversão, de salvação, de amor a Deus que a próxima geração vai ter deve estar presente em nossa vida. Mães e pais, devemos pregar o Evangelho em nossas casas. Devemos ter Jesus Cristo encarnado em nossas vidas, demonstrando através das nossas atitudes o que é ser cristão. Não quero colocar sobre nenhum de nós a carga de ter que ser perfeito. É por isso que nós devemos aprender a dizer para os nossos filhos que erramos, que nós também falhamos e nos arrependemos. Também quero terminar concluindo que família abençoada não é uma família perfeita. Todas vão ter dificuldades, mas uma família abençoada vai superar e vai ter a presença de Deus em meio aos problemas e às dificuldades da vida. Minha oração para as famílias é que a próxima geração possa ver Cristo em nós, ler a Bíblia escrita em nossa vida todos os dias. Talvez você queira hoje reforçar em oração o seu desejo pela bênção da família. Talvez você hoje queira dizer assim, Senhor, eu quero viver o Evangelho em casa, quero incorporar Cristo em mim, quero deixar os meus filhos verem Jesus através das minhas atitudes. Quero fazer parte das mil gerações que amam e obedecem o Senhor. Se esse é o seu desejo, vamos orar juntos. Pai Celestial, nós somos pais, somos família e estamos clamando hoje pela bênção das gerações. Deus, o Senhor conhece os filhos que talvez estão ao nosso redor nesse momento. Filhos que talvez nunca viram um exemplo de salvação dentro de sua própria casa. Hoje, viemos te pedir, Senhor, que venha entrar em nossos corações. Que entre no coração daquele pai que está clamando nesse momento. Jesus, me ajude a ser obediente, a amar a Tua lei, a ser um exemplo para os meus filhos. Deus, nós te pedimos que a próxima geração consiga ler os evangelhos através da vida do pai, através da vida da mãe, através do relacionamento que os seus pais têm um com o outro. Perdoe-nos, Senhor, se muitas vezes tentamos divulgar um evangelho com palavras somente, que possamos a partir de hoje divulgá-lo com atitudes, dia após dia, através da ajuda e do poder do Teu Espírito Santo em nós. Em nome de Jesus. Amém.
Muito obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Isaí Marcelo Horta.